começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
André Luiz Mendes. Com a galera, lado a lado com a galera, 5 e 4 no Rio e em Brasília, você ligado no programa No Mundo da Bola, que está começando o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, com o Brasil fora da Copa. Lado a lado com a galera, este No Mundo na Bola para o torcedor brasileiro, triste com a saída, a eliminação da seleção brasileira agora há pouco para a Bélgica por 2-1 em Kazan. Portanto, o Brasil está fora da Copa do Mundo. Aliás, nenhum sul-americano continua nesta Copa do Mundo. E antes de falarmos de futebol e da seleção brasileira, que hoje o papo vai ser vasto, vamos conferir o nosso giro de jornalismo pelo país com a repercussão do resultado do jogo entre Brasil e Bélgica. Quem está na linha é ele, está chegando aí, ó. Tudo bem, Mendes?
Tudo bem, André Luiz Mendes, um forte abraço para você, para todos os nossos ouvintes. Daqui a pouco teremos aí, então, o giro pelo Brasil com os repórteres, Andrezão.
Tá certo, o papo agora é seleção brasileira, 5 e 5, vem aí o comentarista que sabe o que diz. Ô, Valdir, tem tanta coisa para dizer dessa seleção brasileira que ficaríamos aqui até longas horas analisando o que aconteceu com o Brasil. O posicionamento do torcedor, evidentemente, é completamente diferente do nosso aqui. Que aqui a gente olha com olhos de crítica, né? com olhos profissionais. Embora não deixamos de torcer por dentro, a gente
também
torce.
Mas também elogiando pelo segundo tempo que fez também. Né?
É verdade. A sensação que eu acho que o torcedor, além de tristeza, deve estar sentindo, talvez seja a mesma que a nossa. De que o Brasil hoje fosse ficar mais duas horas jogando desse jeito e a bola não fosse entrar. Porque tem dia que não acontece, as coisas não acontecem. O Brasil não jogou bem o jogo inteiro, mas melhorou no segundo tempo.
Um grande abraço para você, André, para os ouvintes chegar no Mundo da Bola. Um abraço aí para o Bruno também, para o Vamburg. Olha só, André, eu estava ao seu lado lá no Mineirão, vai fazer 4 anos no domingo, quando vimos o Brasil tomar uma goleada de 7-1. Ali, amigo, ele não... Desculpe o tempo que eu vou usar, ele é batom na cueca. Tu não tem o que explicar. Mas hoje, não. Hoje, o torcedor tem que ter um pouco de equilíbrio. 7-1, eu falei, não tinha nada que justificasse. Mas hoje, não. Fizemos um primeiro tempo ruim? Fizemos. Até levar o primeiro gol, o Brasil foi melhor. Teve uma chance com o Paulinho. Teve aquela bola na trave do Thiago Silva, uma jogada ensaiada, o Miranda raspou de cabeça no primeiro pau, e ele quase que fez, ou a bola bateu na trave, e o gol, uma infelicidade do Fernandinho, desarrumou o time. O time se desarrumou totalmente, perdeu a coisa mais importante que o time do Brasil tem, que é a compactividade, ou seja, um time compactado, um time junto, que marca forte, que sai forte, que fecha os espaços, e demos espaços imensos para o time belga fazer o segundo gol, acabou fazendo. No segundo tempo, eu até dizia no final do primeiro tempo o seguinte: o Tite deve estar louco para não ter nem acréscimo, para acabar logo. Para quê? Para não tomar o terceiro. Ele poder arrumar. E ele arrumou. Tardiamente botou o Douglas Costa, com 12 minutos, mas o Mauro Silva lembrou um detalhe muito importante. Já devia ter sido previsível. Com 12 minutos eu vou te botar. Ele botou o Douglas Costa, que você até comentou em off com a gente aqui, e eu concordo inteiramente, fez uma bela partida. As principais jogadas do Brasil saíram pelo pé do Douglas Costa. E nós tivemos 4 oportunidades claras de gol, para empatar ou até para virar o jogo.
Quando fala quatro claras, gente, ele está querendo dizer assim, quatro reais.
Reais,
de bola
claro.
Entrar.
Claro, Neymar no finalzinho, o Firmino.
Felipe Coutinho para fora.
Uma que o Paulinho, o goleiro tirou a bola do pé do
esbarrou. Então, não estava olhando para a bola.
Não estava olhando para a bola. Então, e o time belga? Qual foi a jogada que o time belga teve no segundo tempo? A não ser um contra-ataque. Um chute forte. O Alisson sai da Copa sem levar frango, mas também não tem ser feito nenhuma defesa de destaque. Não fez grande defesa na Copa.
Tomou três gols na Copa e não fez nenhuma defesa.
Nenhuma defesa. E não foi culpado.
Primeiro foi o gol do empurrão.
É. E eu não acho
hoje
que
foi contra e um chutaço fora da defensável, área.
Indefensável. Então, André, eu acho que a seria. Claro que o torcedor está chorando. O menininho que estava aqui, filho do nosso companheiro aqui, estava chorando. A gente fica triste por causa das crianças. Porque Copa do Mundo é outro tipo de torcedor. É senhoras. Senhores que não vão ao estádio, criança que começa a gostar de futebol, tem um público diferente. É diferente do torcedor que acompanha o Campeonato Brasileiro, os campeonatos regionais, Copa do Brasil, Libertadores, é outro tipo de torcedor. Então, eu diria, o meu caro amigo André Luiz Mendes, que o Brasil saiu de pé, saiu de cabeça erguida e só espero que não aconteça caça às bruxas. Mantém o Tite, vem Copa América ano que vem no Brasil e você começa a fazer um trabalho visando a outra Copa, amigo. Futebol é assim, nem sempre vence o melhor. O Brasil foi melhor no segundo tempo, mas foi eliminado.
Tá certo, deixa eu ir até Brasília para saber do comentarista de classe, Jorge Bamburg. Além da sua análise, eu gostaria que você acrescentasse uma análise específica sobre o Neymar, que um jogador que ficou devendo e muito, porque o craque não é craque, tem que decidir.
Jorge Bamburg.
Boa tarde, Bamburg.
Boa tarde, André. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde. Olha, bem que eu avisei. Eu avisei ontem e tinha avisado antes, desde o jogo da Bélgica.
É verdade. Acho
que esse time era um time de respeito, era um time perigoso. Depois do jogo que a Bélgica fez contra o México, principalmente no segundo tempo, principalmente a partir da metade do segundo tempo, eu cheguei à conclusão que a Bélgica poderia realmente ser um adversário muito perigoso para o Brasil. E vinha falando isso e falei ontem. E ontem eu previ, nos nossos palpites, nos resultados, eu não previ vitória do Brasil. Eu previ 1-1. No tempo normal, na prorrogação e decisão nos pênaltis. E aí, pressionado pela galera, eu disse, atendendo a pedidos, Brasil. Mas eu via realmente esse jogo como muito perigoso, porque considerei a Bélgica, e não só pela atuação contra o México, a virada que a Bélgica deu contra o México, mas pelo que o time vinha fazendo, né? As vitórias, a Bélgica, com esse jogo de hoje, ela completou 23 jogos sem perder. 23 jogos sem perder. Foram, agora ela soma já 19 vitórias, se não me engano. Então, mas se não for isso, é algo próximo. O que ocorre é o seguinte, é que eu vi até com muita surpresa, vi uma matéria no Globo Esporte desacreditando o time da Bélgica, mostrando que essas vitórias, que toda essa série invicta, praticamente não valia nada, porque ganhou de vários times fracos, etc, etc. E a gente vê que não é nada disso em campo. Quer dizer, pode até aconteceu isso, mas a Bélgica foi se aprimorando, foi melhorando seus esquemas e tal. Então, para mim, não foi surpresa. E acho que a torcida brasileira também vai aceitar esse resultado como normal. O que não é normal é 7-1 que o Brasil levou aqui em casa da Alemanha. Então, isso não é normal. Agora, perder de 2-1 como o Brasil perdeu hoje, perdendo várias oportunidades de marcar, empatar, levar pelo menos o jogo para a prorrogação, então eu acho que essa seleção merece um crédito da torcida. E tem mais uma coisa, o Brasil foi mais uma vez garfado por um cleptomaníaco da arbitragem, dessa vez um sérvio, porque foi um pênalti escandaloso, a televisão mostrou, eu vi aqui a repetição, um pênalti escandaloso, eu quero ver quem é que vai ter coragem de dizer que aquilo não foi pênalti. Então, eu acho isso. Quanto ao Neymar, realmente ele não conseguiu produzir tudo aquilo que nós já vimos o Neymar fazer, por vários fatores. Primeiro que quando a Copa começou, ele não estava ainda bem, porque vinha de... Ele ficou 3 meses parado, e 3 meses parado, e ninguém quer dar desconto disso em relação ao Neymar. Ele ficou 3 meses parado. Ele só estava entrando em forma a partir da fase do último jogo, eu acho, das oitavas de final. E tem mais uma coisa, foi muito bem marcado e muito mal marcado. E quando eu digo mal marcado, é porque ele foi marcado na base da violência. O Neymar, eu vi hoje uma estatística da FIFA, não estou inventando, não fui eu que contei não. A FIFA contou quantas faltas cada jogador sofreu. O Neymar sofreu 23 faltas até o jogo de hoje, foi o que mais sofreu faltas, segundo a FIFA. Em segundo lugar, vem o Isco com 19. Então não é fantasia dizer que o Neymar é caçado em campo, isso não é invenção, não é patriotada, não é querer proteger o Neymar, não. Foi realmente caçado na Copa, é o jogador mais visado pelos adversários, com faltas muitas vezes desleais, pisões, como nós vimos na televisão, isso ninguém inventou, a televisão mostrou jogadas desleais. Então por isso também que ele não conseguiu produzir todo o seu futebol. E a culpa da desclassificação do Brasil não é dele, é uma culpa coletiva. O time não conseguiu produzir o suficiente para vencer a Bélgica, levou um gol por acaso, né? Um gol que a bola bateu no jogador brasileiro e entrou, que não ia nem pro gol. E, além disso, como eu disse, foi garfado por mais um cleptomaníaco desses que a FIFA põe para apitar jogos da Copa. Já tinha sido garfado por um cleptomaníaco mexicano, por outro não sei de onde, e agora mais um que foi, não deu um pênalti escandaloso. É o que eu tinha a dizer.
Perfeito. Como aqui temos uma equipe democrática e o exercício da democracia é pleno, e o bom gozo dele ainda mais, Eu vou dar minha opinião. Para mim não houve pênalti em jogada nenhuma. E o Neymar hoje não foi caçado. Hoje ele foi desarmado. Hoje ele foi bloqueado. Que não tenha contato no futebol é impossível um jogador que segura a bola não ter contato. Mas no meu entendimento hoje, eu revi o lance uma, duas, três vezes. Agora pouco passou o lance e eu continuo achando que não houve pênalti, não. Mas como aqui somos democráticos.
Claro, e eu tenho por norma sempre respeitar a opinião dos companheiros. E respeito, mas não acho que foi pênalti.
Deixa eu ir até o Bruno Mendes para dar o giro com os repórteres. Para você, houve pênalti hoje antes, Bruno Mendes?
Bruno Mendes. O primeiro eu marcaria, o segundo eu não marcaria se fosse o árbitro da partida. Vamos até a Embaixada da Bélgica aqui no Distrito Federal com a repórter Samanta do Carmo e a festa do pessoal da Bélgica aí, ô Samanta. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Pois é, não preciso nem dizer que o clima aqui na Embaixada da Bélgica em Brasília é de festa, mas festa com medida, viu? Eles estão comemorando, mas estão calmos. Vários torcedores da Bélgica já disseram aí que a França é uma seleção muito desafiadora e eles não estão aí tão seguros de que vão avançar nessa próxima fase. E, Bruno, os torcedores aqui, quando o Lukaku saiu de campo, os torcedores aqui aplaudiram a saída dele, reconhecendo aí o trabalho do jogador. E também alguns acharam que o gol do Brasil foi assim uma questão mais de erro da seleção belga do que realmente de mérito aí da seleção brasileira. Apesar que eles também admitem que no segundo tempo aí a seleção brasileira jogou melhor. E aí, mas ficou de qualquer forma. Bélgica já tinha garantido aí 2 gols no primeiro tempo. Quem acertou o placar desde o começo do jogo foi o embaixador da Bélgica aqui no Brasil, o Dirk Long, que desde o começo ele apostou aí no 2-1. Quando o jogo foi para o intervalo, ele estava aí contente, dizendo que só faltava o gol do Brasil, que foi o que aconteceu. É com vocês, Bruno.
Tá certo. Agradecendo então ao repórter Samanta do Carmo, lá na Embaixada da Bélgica. Realmente uma festa incrível. Onde não deve estar muita situação parecida é a Cariane Costa. Cariane, muito boa tarde. Me parece que a decepção é grande entre os brasileiros, Cariane. Boa tarde.
Olá, Bruno. Boa tarde. Aqui o clima de tristeza e decepção nos bares da região central de Brasília deu lugar para o samba. O pessoal que tá continuando bebendo, dançando. Ficaram tristes, sim, mas eu achei que o pessoal meio que estava esperando, não sei, ou seja, não tava com tanta expectativa que fosse passar, que o pessoal continua no samba, continua num clima de confraternização e um culpando o outro, né? Um colega que disse que o outro veio sem ter que ter vindo, outro que usou a blusa da seleção da Copa passada, enfim, cada um tem seu pé frio para culpar esse resultado da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Bruno.
Tá certo, agradecendo a Cariane Costa, o Celso Ribeiro aqui do meu lado também, tá com a camisa vermelha bonita lá, Bélgica, feliz da vida com a vitória da Bélgica. Vamos até o Rio de Janeiro, ela também tá ao lado do pessoal que tá feliz da vida, Joana Moscatelli, boa tarde, e os belgas aí no Rio, hein, Joana?
Boa tarde, Bruno. Eu estou aqui em um hotel belga, onde alguns belgas que moram aqui no Rio de Janeiro se reuniram para assistir a partida ao lado de muitos brasileiros. E eles, após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, comemoraram muito. Bem políticos, os belgas elogiaram a seleção brasileira, mas comemoraram a vitória e esperam agora ganhar o primeiro título mundial esse ano. Para muitos deles, aqui o grande herói do jogo foi o goleiro Thibaut Courtois, que fez belas defesas e impediu o empate brasileiro. Alguns brasileiros assistiram o jogo ao lado aqui dos belgas e lamentaram muito o desempenho da seleção brasileira. Segue com você, Bruno.
Valeu, então, agradecendo a Joana Moscatelli e André Luiz Mendes.
Tá certo, Bruno Mendes, dando esse giro, fazendo o giro. Vamos agora até o repórter Rafael Monteiro, ele pinta no programa No Mundo da Bola com todas as informações da classificação hoje da França. Nas semifinais, a França mandou o Uruguai de volta para casa. Quem está chegando é o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
A seleção francesa vence o Uruguai por 2-0 na manhã desta sexta-feira e passa para as semifinais da Copa do Mundo. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Varane no primeiro tempo e o meio-campo Griezmann fechou o placar após chutar de fora da área e o goleiro Muslera falhar na segunda etapa. Esta é a primeira vez que a França vence o Uruguai na história das Copas. Até então, a equipe uruguaia havia vencido uma vez e empatado duas. Essa é a quinta oportunidade entre as 14 participações na competição que a equipe europeia chega à semifinal. A seleção francesa volta a campo na próxima terça-feira, 3 da tarde, em São Petersburgo. A primeira semifinalista da competição chega com o seguinte retrospecto: 4 vitórias e um empate, 9 gols marcados e 4 sofridos. Além disso, a equipe francesa enfrentou 3 sul-americanos. Nas 3 ocasiões, Peru, Argentina e Uruguai, a França levou a melhor. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Olha aí, o timaço nacional!
5:21, obrigado meu caro Rafael Monteiro. E então definida a primeira semifinal. França e Bélgica jogam terça-feira, 3 da tarde, será o primeiro jogo. O outro jogo será na quarta-feira, que sai da definição de Croácia e Rússia e do jogo de amanhã entre Suécia e Inglaterra, jogo que eu estarei inclusive transmitido amanhã às 11 da manhã. França e Bélgica, Valdir, é uma parada dura, né? Dois vizinhos.
Diria o seguinte, ô, meu caro André Luiz Mendes, campeão para mim seria desse jogo. Com todo o respeito que eu tenho à Croácia, à Rússia, que é a dona da casa, eu acho que pelo futebol apresentado nessa Copa do Mundo, o campeão sai. Como se o Brasil também tivesse passado hoje. Eu disse, não sei se eu disse no alto, se eu disse em off, que para mim era um jogo decisivo para o Brasil. Se o Brasil passasse hoje, para mim seria campeão. Eu acho, André, que o campeão sai de França e Bélgica. E vou aqui apontar o campeão. Pode até que a rádio, o comentarista vive disso. E para mim, a França vai ser campeã do mundo.
Tá, então a opinião do Valdir. França e Bélgica, Vamburg. É um confronto que, pelo que a gente tem visto no campo, vai ser de alto nível, né?
Deve ser. E a Bélgica, aliás, a França, na minha opinião, é um time melhor do que o da Bélgica. Tem mais condições de vencer a partida. Mas o time da Bélgica já mostrou capacidade de superação impressionante. Ela mostrou capacidade de superação no jogo contra o México, e quando virou o placar, depois de estar perdendo de 2-0. E hoje, contra o Brasil, quando suportou a pressão brasileira no segundo tempo e conseguiu manter o resultado. É claro que a Bélgica não tem nada com isso se o juiz garfou o Brasil, Garfou, tá garfado. Também já garfaram a favor do Brasil. Isso faz parte do futebol. E não adianta VAR, não adianta. Isso aí não tem jeito. O juiz até poderia ter consultado o VAR nesse lance, mas poderia o VAR dizer, não foi pênalti. E bola que segue. Então, é o seguinte, a vida segue também, Brasil perdeu, paciência. E vamos tentar no Qatar, aí no ano de 2022... Eu novamente tentar o Hexa, mas não fez um mau papel nessa Copa e acredito que a seleção brasileira poderia ter chegado mais longe realmente, mas enfim, agora temos que acompanhar só os europeus, porque não tem mais nenhum sul-americano. A Copa vai ser decidida entre um desses quatro times europeus. E eu acredito que, concordo com o Valdir, em que a França... Ele acha que a França vai conquistar o título. Eu acredito que ela é um dos favoritos realmente para chegar até a final. E, aliás, muito favorita, né? Porque tem um bom time realmente. E pode chegar à final. E se chegar, eu acho que dificilmente perde o título também.
Tá certo. A opinião do Jorge Vanburg aqui dentro desse programa No Mundo da Bola. Portanto, França e Bélgica jogam na próxima terça-feira, 15h. O Carlos Borges ao lado do Mário Silva, do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Carlos Molinari a partir das 14h30. Estaremos em campo. O jogo será em São Petersburgo. Agora é hora do facebook.com/Rádio Nacional. Estamos com a live no ar aí. Você está acompanhando tudo nos estúdios e a galera já está participando. Muita gente triste aí, Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde para você, André Luiz Mendes, ouvinte ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Meio tristonho, meio macambúzio, como diriam outros. Mas a galera tá aqui, tá participando. O Henrique Briggs, ele assina Henrique Briggs. Vou ver de onde que ele fala, daqui do Rio de Janeiro. O problema de ter um pereba no banco é que um dia ele entra e faz besteira. Lembrou até uma vez, não sei se foi o Valdir Luiz que comentou, o problema de você ter meia furada na gaveta é que um dia você precisa usar. Exatamente. O Valdir, não sei se foi você que falou isso, né?
Gostei dessa.
Entendeu?
É que nem o jogador bonzinho. Se você, o bonzinho, ele quando você precisar dele, ele vai te deixar na mão.
Sabe, que ele tava
bonitinho, é parente do Feinho.
É, o Feinho arrumadinho, vamos dizer assim.
É, mas o Feinho, a Feinha e o Feinho, não é pra quebrar o galho, mas o...
Oh.
Não tem problema, o pior é meia furada e o bonzinho no jogo.
Ó, a manchete do Olé tá dizendo, o Hexa pode esperar.
É, até que estou pegando leve, né?
Estão pegando, até eles chegar no Clarim.
Estão pegando leve.
Então, nós também pegamos no pé dos caras.
Não, muita gente estava distribuindo, eu fiquei acompanhando as redes sociais durante todas as transmissões da Copa. Muita gente colocando assim, o canarinho pistola, que ficou famoso, André, ele rezando, Deus do céu, dá esse Hexa pra gente, que a gente já pegou tanto no pé dos argentinos, dos alemães, de todo mundo, a gente não vai aguentar sair, agora a gente está tendo que aguentar a zoação. O Henrique Briggs, ele fala do Rio de Janeiro e tem fala, tô falando do tal pereba no banco, que é o Fernandinho. O Alex Toste fala aqui do Rio de Janeiro, a questão Champions League faz a diferença na Copa, vários jogadores jogam na Europa e fica complicado você contar com todo mundo em 100% de condições. Abraço para todo mundo. A Maria Olímpia Silveira Santos, ela que nos ouve de Campina Grande, na Paraíba, manda um abraço para toda a equipe, fala pena que não deu o Brasil. A Neide Campos também manda aquele alô para toda a equipe. Nosso querido Paulo Boró, que agora está de diploma, está de canudo. Parabéns para você, Boró, mais uma vez. O Geraldo Miguel Borges manda um abraço para toda a equipe, ele que está um pouco triste também. Todo mundo contava aqui com o Hexa. E já eu registro os recados também demais. Mas a gente coloca o Bruno Barbato, Flávio Moreira, Francisco Gomes, o Thiago Alves, que é o nosso Thiago Alves, filho do Paulinho Mocidade, outro Thiago Alves, o Sidão Souza, Felipe das Neves, a Luísa Dutra Machado e o Alex Freitas, todo mundo macambúzio, tristonho, chororô com a eliminação do Brasil.
Lembrando que o Man of the Match, o melhor em campo, foi eleito o De Bruyne. E aí alguns jornais passaram, agora eu tava olhando aqui, passou uma manchete engraçada, né? De Bruyne top, Neymar flop. Quer dizer, um é top e o outro fracassado. Aí foi a manchete que deu, não lembro agora qual foi o jornal, não sei se foi o Washington Post, foi um jornal desse aí. Daqui a pouco o Luiz Ferreira vai trazer os destaques pra gente, então vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente vai voltar para continuar esse No Mundo da Bola. Um dia triste, eu repito, para o torcedor brasileiro, você que está chegando agora, está ligando o seu rádio agora, 2 para a Bélgica,
1 para a seleção brasileira. Nas quartas de final, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo da Rússia. Portanto, França e Bélgica jogam na próxima terça-feira, às 3 da tarde, horário de Brasília, a primeira semifinal. A segunda semifinal será definida amanhã, 11 da manhã, Suécia e... Eu sempre confundo. É Suécia. Não, é Suécia e Inglaterra.
Suécia e Inglaterra, 11 da manhã.
Eu tô transmitindo o jogo. É tanto jogo que a gente vai ficando maluco. Suécia e Inglaterra, 11 da manhã. E às 3 da tarde, a Croácia enfrentando as donas da casa, a Rússia. Daí sai a outra semifinal no sábado, disputa do terceiro lugar. E no domingo, dia 15, a grande final da Copa do Mundo. E a detalhe: meio-dia. Os dois jogos, meio-dia? Sábado, meio-dia.
De domingo é meio-dia. De sábado, o Luiz vai confirmar aqui pra gente.
Tá certo.
11 da manhã?
É, segundo o Joca, sábado é 11, domingo é meio-dia. Portanto, vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco, no Mundo da Bola, volta no seu rádio. Até já.
Segunda-feira, Nacional. André Luiz Mendes.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional. A sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Oi, vizinha. Molhando as plantas à noite?
É, Carol, é a melhor hora, sabia? As plantas ficam mais tempo com água. Durante o dia, a água seca mais rápido.
Ah, interessante, Conceição. Eu não tinha pensado nisso. E você tá molhando assim com água de balde? Com mangueira não é mais fácil não, menina?
Desperdiça muita água. Essa aqui é água da chuva, Carol. Economiza água e dinheiro. A conta diminui.
Olha mesmo, é bom pro bolso também, hein?
Água, economizar pra fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Lado a lado com a galera, 5h31, Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e a rede pública de rádios com esse programa No Mundo da Bola, que você confere no Som da Nacional.
Momento Estádio.
A Astrid Nick traz as últimas dos esportes olímpicos, paralímpicos, aqui no Momento Estádio. No Momento Estádio, vamos conferir.
Astrid Nick. As irmãs brasileiras Ana Sátila e Omira Estácia conquistaram medalhas na segunda etapa da Copa do Mundo de Canoagem, que aconteceu recentemente em Cracóvia, na Polônia. Ana Sátila conquistou medalha de bronze no C1, modalidade que passou a integrar o Programa Olímpico de Tóquio em 2020. Omira conquistou medalha de prata no K1 Extremo, modalidade que está em estudo para se tornar olímpica. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
A Rádio Nacional acompanha o atletismo há bastante tempo. Na edição dos Jogos Olímpicos de Helsinki, a emissora mais querida do Brasil comandou a Rede Olímpica de Rádio. Vamos relembrar agora a mensagem de Ademar Ferreira da Silva aos ouvintes através da Rádio Nacional, logo depois de conquistar a medalha de ouro em Helsinki. Curta aí.
Ouvintes do meu querido e distante Brasil, do meu boa noite, estou bastante satisfeito por ter não só me tornado campeão olímpico, como ter quebrado também o recorde olímpico, o recorde mundial da prova de salto duplo. Meus ouvintes, espero que os de São Paulo estejam ouvindo, os meus familiares. Quero mandar um abraço bastante saudoso e devo dizer que dedico mesmo essa vitória antes que
aos brasileiros, dedico aos meus pais. Peço perdão para isso, mas dedico primeiro aos meus pais, depois aos meus familiares e, enfim, para todos os brasileiros, todos que estavam esperando o resultado final da responsabilidade que eu trazia em minhas costas quando saí de São Paulo, do Rio para Helsínquia. Agora, se Deus quiser, espero voltar ao meu Brasil, abraçar os meus familiares, os meus amigos, com a maior dessas situações e ainda com a cabeça erguida por ter cumprido o meu dever, por ter cumprido a minha obrigação. Muito obrigado, brasileiros, e até a volta, se Deus quiser.
Portanto, está aí o Ademar Ferreira da Silva, na época, com o seu depoimento, quando ganhou a medalha de ouro no atletismo em Helsinki. Legal. A Rádio Nacional do Rio transmite o Grande Prêmio Brasil, GP Brasil de Atletismo, neste domingo, a partir das 14h04, direto de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, numa edição mais do que especial do programa Estádio. Estaremos ao lado do Wagner Gomes, da Astrid Nick, do Carlos Molinari, toda a equipe da Nacional, para acompanhar para você esse Grande Prêmio Brasil de Atletismo. Vamos até o plantão nacional. O Luiz Ferreira está chegando com as manchetes dos principais jornais do mundo repercutindo a eliminação da seleção brasileira da Copa, hein, Luiz?
Vou começar.
Luiz Ferreira é nacional.
É, queria que essa vinheta fosse, que tivesse mais felicidade para soltar essa vinheta hoje. Mas paciência, André. O jornal Marca da Espanha: o Brasil acaba no solo. Bélgica surpreende o favorito após um grande primeiro tempo e está nas semifinais. Da Bélgica, eu vou para o Uruguai. Porque o Uruguai ainda mantém na manchete, o Uruguai está eliminado do Mundial. E logo abaixo coloca: Bélgica elimina Brasil na Copa, e a Copa do Mundo não tem mais sul-americanos. Eu vou para a BBC de Londres, BBC da Inglaterra. É, Bélgica está nas semifinais, Brasil está fora. O jornal A Bola, de Portugal: De Bruyne eleito homem do jogo no Brasil-Bélgica. Renato Augusto fatura as custas do gênio Coutinho, vídeo. E a maldade, Gabriel Jesus, a Vertonghen. O jornal A Bola cornetando o pênalti não marcado em cima do Gabriel Jesus. A gente já debateu isso aqui. Agora eu vou para o Olé. A gente já falou, você já falou do Olé. O Hexa pode esperar.
O Olé é da onde?
O Olé é da Argentina.
Isso.
O Olé tá...
Tá devagar.
Tá leve.
Tá com moral pra dar pancada em alguém?
Aí eu fui... Aí eu segui a sua dica, André, fora do ar. Eu fui pro Clarim.
É, o Clarim é que gosta de beliscar.
Você tá... Você, o André colocou muito bem. Fazer o gozar o Brasil
com... É o Roto falando esfarrapado, né? É o Roto
falando... É o Roto falando do maltrapilho.
Entendi. Bélgica elimina Brasil e não sobram sul-americanos no Mundial. Em uma partida emocionante, com idas e voltas, os europeus vencem por 2-1 com gol contra de Fernandinho e o contra-ataque letal de De Bruyne, descontou Renato Augusto. Tem beleza, né? Tá tudo certinho.
Eu sei que vem alguma coisa.
Vem alguma coisa. Ausente, sumido, Neymar foi uma sombra quando o Brasil mais necessitava.
Mentiu?
Não, mentiu. Achei até que tu pegou leve.
Não mentiu, não.
Mentiu, não.
Vamos parar com o negócio de paparicapa. Ele não mentiu, não, pô.
Falou a verdade.
E ainda tem a Dutivelli. Alemanha.
Então vamos lá, vamos pra Alemanha.
Dutivelli diz: Brasil perde a dia novamente, sonho do Hexa. A seleção luta até o fim, mas cai diante de uma organizada Bélgica que passa em sua grande prova de fogo, deixa de ser promessa e vai à semifinal. Copa do Mundo 2018 virou uma grande Eurocopa.
É, tratou jornalisticamente o fato que a Alemanha também conseguiu ficar em último lugar no grupo. Na fase, foi uma vergonha total também. Não,
essa Copa...
Tem muita, André, gente sem moral para dar pancada,
não pode,
no Brasil.
Não pode dar pancada. Olha só, André, essa Copa, já não tivemos a Itália, que é uma seleção de tradição em Copa do Mundo.
Holanda.
Holanda. Tivemos a Alemanha eliminada, a Argentina eliminada, o Brasil eliminado.
Espanha.
Espanha eliminada, quer dizer, foi a Copa, eu vou dizer, das zebras. Mas você esperava uma semifinal Croácia? Você esperava uma...
A Bélgica, não, eu acho que para mim a grande surpresa é a Rússia, que chegou onde está.
A dona da casa, né, André? A dona da casa sempre tem aquela ajuda amiga, de repente.
É, mas mostrou dentro do campo que...
Mostrou qualidade.
Alguma surpresa para você nessa reta final aí, Vamburger?
Não, com exceção da eliminação do Brasil, nenhuma surpresa. A Argentina foi eliminada antes, então... A gente não pode considerar isso, você falou em reta final, agora eu acho que estão aqueles que foram realmente melhores, com exceção é claro, a surpresa foi a eliminação do Brasil. Todo mundo contava até que o Brasil chegasse à final. Mas esses, eu, por exemplo, a França eliminar o Uruguai, perfeitamente normal. Tem muito mais time, joga muito mais do que o Uruguai. Foi uma vitória normal.
Perfeito. O Luiz Ferreira está dando uma última olhada para ver se acha ali o L'Equipe, que é o jornal francês, para saber o que, que os franceses botaram na manchete, né? Acho que vão mais enaltecer a subida deles do que a queda do Brasil, né? Porque...
Eles colocam aqui na manchete principal: a Bélgica elimina o Brasil e encontra a França nas semifinais. Aí só que a manchete da capa do site da L'Equipe, eficiência infernal. Uma alusão ao apelido da Bélgica, que são os Diabos Vermelhos.
Tá legal. A gente vai dar mais uma parada e daqui a pouco de volta com o No Mundo da Bola. Até já. André Luiz Mendes.
No Mundo da Bola. A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
Brasileiros com mais de 60 anos, com renda igual ou menor a 2 salários mínimos, têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, aqui com o programa No Mundo da Bola, 5h41, Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, no dia que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final, perdendo para a Bélgica por 2-1.
Olha aí, o timaço nacional.
Vamos continuar falando de Copa do Mundo. O repórter Maurício Costa traz as informações do jogo de amanhã. Vem aí o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Sábado é dia dos jogos da chave de Rússia, Croácia, Suécia e Inglaterra. São confrontos com muitos detalhes nesta Copa do Mundo cheia de surpresas. Começando pelo que há de comum em todos os times. São europeus. Uma chave só de seleções do velho continente. Ou seja, teremos um finalista da Europa na Copa. Também a chave dos azarões. Croácia, Rússia e Suécia nunca ganharam uma Copa e a Inglaterra só levantou a taça uma vez. Mas desde o título de 66, os criadores do futebol só colecionam decepções. Ah, também é a chave da prorrogação e da disputa de pênaltis. 3 dos 4 confrontos das oitavas foram definidos nas penalidades após o empate em 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Apenas a Suécia se classificou com 90 minutos, derrotando a Suíça por 1-0. Agora, falando especificamente dos confrontos, Suécia e Inglaterra se enfrentam em Samara às 11 horas da manhã no horário de Brasília. A Suécia disputa uma partida de quartas de final depois de 24 anos. Tem uma defesa sólida e sofreu apenas 2 gols na derrota de virada para a Alemanha na primeira fase. É a quarta maior seleção no quesito altura. A média dos jogadores é de 1,85 m. O atleta mais talentoso é o meia Forsberg, autor do belo gol contra a Suíça nas oitavas de final. Entretanto, dentre as 8 seleções classificadas para as quartas, é a que tem o pior ataque, apenas 6 gols marcados. A Inglaterra, por sua vez, vem de um jogo muito disputado e polêmico contra a Colômbia. Teve gol anulado, agressões, simulações e disputa de pênaltis. Nas 14 participações em mundiais, os ingleses foram eliminados 6 vezes nas quartas de final. Todos os jogadores da seleção atuam na Premier League, o campeonato nacional. O grande destaque é a facilidade que a Inglaterra tem de criar chances de gol. E aí, sobressai o artilheiro da Copa, Harry Kane. No outro jogo da chave, Rússia e Croácia disputam a partir das 3 horas da tarde em Sochi uma vaga na semifinal. Os donos da casa ocupavam a pior colocação no ranking da FIFA dentre as 32 seleções que iniciaram a Copa do Mundo. A luta era para conseguir apenas passar da fase de grupos. A Rússia passou e eliminou a favorita Espanha nas oitavas de final. Desacreditada, a seleção virou euforia nacional. Um time que não tem vergonha de ficar 90 minutos na defesa até tentar achar um contra-ataque. O destaque é o goleiro Akinfeev, que pegou 2 pênaltis contra a Espanha. E os russos devem ficar mesmo só na defesa, porque vão ter pela frente uma das seleções mais técnicas da Copa do Mundo. A Croácia passeou no Grupo D com 3 vitórias em 3 jogos e direito à goleada de 3-0 sobre a Argentina. Nas oitavas, porém, sofreu dificuldade de passar pela Dinamarca. Apesar de ter Luka Modric como principal jogador, conta com muita força coletiva. A segurança de Domagoj Vida na defesa, a versatilidade de Rakitic no meio, o faro de gol de Mandzukic e a explosão do atacante Rebic fazem da Croácia uma seleção bastante competitiva. Vamos saber neste sábado quem leva melhor, Rússia ou Croácia, Inglaterra ou Suécia. Façam suas apostas. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa, trazendo os destaques dos jogos de amanhã. Deixa eu começar pelo Jorge Vanburg, para saber dele a opinião entre Suíça e Inglaterra. Me parece um Suécia e Inglaterra. Me parece óbvio, né, Vanburg?
É, óbvio. É óbvio o que, que você considera óbvio?
A vitória da Inglaterra.
Não, não considero tão óbvio assim, não. É, a Suécia é um time duro de roer, pode fazer uma surpresa nessa partida, porque é aquele tipo de time que quando faz um gol se tranca todo na defesa e fica difícil entrar. Foi assim que a Suécia chegou até agora, a essa fase, né? Até as quartas de final. Então não vai ser um jogo fácil para a Inglaterra, embora a Inglaterra tenha mais recursos, tenha melhor time, artilheiro da Copa, isso e tal, mas não vai ser fácil ganhar da Suécia, não. Pode dar zebra nesse confronto.
Bom, para o Jorge Vanburg, ele acredita... Bom, se pode dar zebra, a Inglaterra é favorita, né?
É. Eu considero... A Inglaterra fez uma partida horrorosa contra a Colômbia. Horrorosa. Foi um jogo difícil de você comentar. E a Suécia é um time, sabe, com altos e baixos. Com altos e baixos. Eu diria, André, que, sabe... Eu não gostei do time inglês, mas do time sueco também tem alguns pontos falhos. Veja um jogo equilibrado, mas eu acho que da Suécia. Eu acho que a Suécia passa e vai jogar contra a Rússia ou a Croácia, para mim, contra a Rússia.
Tá certo.
Valdir. Oi, amigo. O André.
À vontade, por favor.
Esse jogo da Inglaterra, foi esse último jogo que o Valdir se referiu, em que a Inglaterra conseguiu a classificação, foi um dos piores da Copa. Nós comentamos esse jogo.
Nós comentamos juntos. Horrível, nós falamos isso.
Pois é, e ameaça acontecer de novo, né?
É, e o que me preocupa, Vambu, que nós estamos juntos, não nesse jogo, mas no outro jogo, é mais uma prorrogação, né, amigo?
Ah, pois é, pior é isso.
Tem toda a cara.
Só falta dizer que vai ser -0, -0, né? Que teve um jogo, uns 2 jogos aí da Copa, uns 3, que eu fiz um... Da França 0-0 também foi terrível aquele jogo. França e Dinamarca, se não me falha a memória.
Jogo Inglaterra e Colômbia foi outro. Tão ruim que os dois mereciam ser desclassificados.
Olha, devia ter empate nos pênaltis. Olha aqui, vai os dois embora.
É, deixa eu saber do Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
É só um toquinho, André Luiz Mendes. É, tem muita gente dizendo aqui nas redes sociais que vai dar Suécia. O pessoal ficou na bronca com a Inglaterra, principalmente após aquela manchete infeliz do jornal The Sun, no qual eles faziam uma chacota com a Colômbia. Só para o ouvinte relembrar, a manchete dizia mais ou menos o seguinte, antes da Inglaterra e Colômbia se enfrentarem, a Nações dos Três Leões, que é o emblema da seleção inglesa, vai enfrentar o país que nos deu Shakira, nos deu um café maravilhoso, tanto que a Colômbia é chamada de Los Cafeteiros, por conta do café, e bem... Bom, vamos dizer apenas Go Kane, traduzindo Vai Kane. Só que Go Kane, no inglês, é semelhante a cocaine, que lembra a cocaína, fazendo alusão ao trespassado da Colômbia de narcotráfico, cartel de Cali, cartel de Medellín. O De San chegou até a se desculpar, mas ainda assim colocou a Colômbia com muitos jogadores da Inglaterra, e a própria De San colocou com a seleção colombiana como uma das mais sujas que a Inglaterra já jogou. O zagueiro Stones joga no City, até com o Fernandinho Gabriel Jesus, ele colocou isso, que a Colômbia era uma das seleções mais sujas que ele já enfrentou.
Eu torci para a Colômbia por um motivo muito simples, pela solidariedade do povo colombiano com a tragédia da Chapecoense. Eu achei ali que a Colômbia, sabe, o colombiano passou a ter o meu respeito, que eles foram extremamente solidários com aquela tragédia.
É verdade, sem dúvida nenhuma. Também cresceu no meu conceito aí o povo colombiano. Vamos partir agora para Croácia e Rússia. Deixa eu saber do Jorge Vanburg qual é o entendimento dele dessa partida Croácia e Rússia, que será realizada amanhã, às 15h, o que a Nacional transmite com o Carlos Borges, o Valdir e você estarão nos comentários.
Bem, a Croácia, não há dúvida nenhuma, é um time melhor do que a Rússia. Agora, a Rússia, contando com o apoio da torcida, ela pode chegar e conseguir a classificação. Eu, conversando há pouco aqui com o André dizia assim, olha, a Rússia é bem capaz de ser campeã mundial. Jogando em casa, com o apoio do Putin, principalmente apoio financeiro, é capaz da Rússia até conquistar o título. Porque, e ele tem razão, porque a Copa foi feita para isso, né? O Putin não prega prego sem estopa, como se dizia antigamente. Gostou dessa, Valdir?
Gostei, essa é antiga. Essa é muito boa, Vamburgo.
Bem antiga.
Bem colocado. As coisas boas não têm tempo, amigo. O tempo sobrepõe.
Ninguém promove Copa para perder, só o Brasil.
É verdade. Aí você tem toda a razão. Aí eu concordo.
Medo, eu tenho medo do Putin ficar aborrecido.
Fazer você jus não ao disse nome. Isso fora do ar, só para deixar claro, tá?
É para fazer jus ao nome.
É. Tá certo. Valdir, para você, Croácia e Rússia.
Olha, se você falar em termos de técnica, em termos de time, a Croácia é um time melhor. Mas tem esses detalhes aí, joga em casa, tem seu Putin, que não pode ficar aborrecido. Eu acho que eu vejo um equilíbrio nesse jogo.
Por que não pode ficar aborrecido?
Não pode.
Porque se ele ficar Putin é pior. É isso aí, né?
Falar porque eu não posso falar. Então, eu acho
pode
que
rir,
esse
tá
jogo
proibido, não.
Vai ser decidido nos pênaltis, sabia? Vai ser decidido nos pênaltis. É jogo para prorrogação e pênalti.
O filho dos caras chama Juninho, Juninho. Do Putin é o quê?
É o Little Putin.
Putinzinho.
Tá certo. Esse é o programa No Mundo na Bola.
Ah, meu
São
Deus.
17 horas mais 51 minutos. Portanto, amanhã, 11 da manhã, Suécia e Inglaterra. E às 15h, Croácia e Rússia. Segue a Copa do Mundo. O Brasil está fora. Eu estarei ao lado do Mário Silva, do Rodrigo Ricardo e do Molinari. E do jogo da Rússia contra a Croácia, o Borges, Jorge Vanburg, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e o Luiz Ferreira estarão trazendo todos os detalhes para vocês. Tenho aqui a arbitragem dos jogos. Suécia e Inglaterra terá árbitro holandês, o Bjorn Kuipers, ele que já apitou outros jogos aí, até fiz jogo com ele. E Croácia e Rússia será o Sandro Meirahit.
Que perigo, hein?
Opine, Valdir.
Olha, eu não tenho nada de pessoa contra esse rapaz, ao contrário, eu acho. Mas acho que ele tem uma nuvem negra contra ele. Ele é que nem o Pérex Masson. Tudo acontece com ele, confusão, ato de vídeo. Tomara que ele até fez a boa arbitragem dessa Copa do Mundo. Vamos ser justos, eu não gosto de cometer injustiça. Espero que ele faça uma boa arbitragem, porque agora ele pode ir até a final. Se ele fizer uma boa arbitragem amanhã, ele pode até ir para a final. Porque o Brasil agora vai ter um representante no sorteio para a final, porque o Brasil, lamentavelmente, Tá cantando pra subir. Já cantou pra subir, né?
Algo a declarar aí, Vamburg, na arbitragem desses dois jogos?
É, o Valdir tem razão. É, vamos esperar que o Sandro Merahit faça uma boa arbitragem, né? Porque ficaria muito mal para nós se também ele saísse da Copa agora, considerando-se um péssimo árbitro, enfim, que faça alguma bobagem nessa partida. Vamos torcer que ele tenha uma arbitragem tranquila e que o jogo seja realmente decidido por quem estiver melhor.
Tá certo, meu caro Jorge Vamburg. Eu vou até a central de apurações da Copa. Alô, Luiz Ferreira.
Não exatamente da Copa, desse momento, André Luiz Mendes, mas são duas informações que o Bruno Mendes trouxe durante o show de bola nacional, a partida do Brasil. O Paris Saint-Germain anunciou a contratação do goleiro italiano Gianluigi Buffon, de 40 anos, assina por um ano com o clube francês, vai ser companheiro do Thiago Silva, do Neymar, do Cavani e do Mbappé. E do Marquinhos também, lá no Paris Saint-Germain. E podemos ter aí, nas próximas horas, uma das maiores negociações do ano. A Juventus da Itália está apenas aguardando a confirmação do valor da multa para conseguir trazer Cristiano Ronaldo, tirar Cristiano Ronaldo do Real Madrid e trazer para Turim. Seria uma baita negociação. A Juventus, que teria ajuda de um patrocinador para trazer tirar Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Sabe um cara que muita gente pediu, Valdir Luiz, André Luiz Mendes, Jorge Vamburg, muita gente pediu na seleção brasileira aí na Copa do Mundo? É o Arthur. O Arthur já se despediu dos seus companheiros do Grêmio e está indo rumo a Barcelona assinar com o clube. E ele disse: não encerra aqui, espero voltar ao Grêmio em breve.
O Tite quase não chamou ele para a seleção, ele quis manter uma uniformidade.
Só peguei o gancho.
Agora é o seguinte, sabe? Tudo bem, é o direito que as pessoas têm de falar. Mas eu acho que agora, faltou fulano. Peraí, foi um jogo normal, perdeu. Bom, eu acho que não podemos, negócio de caça às bruxas. Tem Copa América ano que vem. Se eu fosse presidente da CBF, não quero ser, porque ali é um problema danado. Mas estou muito feliz onde estou.
Antes de cobrar do Tite, eu acho que o torcedor, e que a gente respeita a opinião do torcedor, mas antes de cobrar do Tite, 10 vezes antes tem cobrado o Neymar.
Isso aí.
E outra que é paparicar, tem mídia, tem tudo, não sei o quê, todo mimadinho, tal, e não mostrou dentro de campo.
A segunda.
O que é? Mas há 3 meses parado e tal, mas nenhuma.
Então é o seguinte, eu acho que tem que renovar o contrato do Tite, manter uma base, porque o mundo não acabou você perdendo 2-1. Você tem que fazer uma boa Copa América aqui no nosso país, você tem que ganhar a Copa América aqui no Brasil e vai para a eliminatória, começa tudo de novo a vida continua.
E o Tite foi minado com contusão para tudo quanto claro, é lado também. Deixa eu ouvir o Vamburg.
Agora começa, faltou ninguém, hoje não empatou não foi para prorrogação, no detalhe.
O Tite tem que ser o menos crucificado, na sua opinião, Vamburg?
Bem, a responsabilidade maior é dele. Foi ele que escolheu o time, e escalou, fez as alterações que ele julgou necessárias ou não fez. Então, ele é o maior responsável. Agora, diante do que nós vimos hoje na partida, acho que não é o caso de caça às bruxas, de dizer que ele é um incompetente e que não deve continuar na Copa ou na seleção. É muito diferente do caso do Filipão depois do 7-1. Acho que o Tite deve continuar, deve ser mantido até a Copa América, pelo menos. Vamos ver como é que a seleção se sai na Copa América. Se for mal, aí é preciso fazer uma reavaliação do trabalho dele.
Tá certo. O Jorge Vamburg trazendo pra gente a análise dele. Rapidamente, nos companheiros aqui, a grosso modo. Valdir, Suécia e Inglaterra.
Palpite?
Palpite.
Suécia e Inglaterra, 1-0 Suécia.
Vamburg, Suécia e Inglaterra.
Eu vou nessa do Valdir também. Eu acho que vai dar Suécia também, e pelo mesmo placar, 1-0.
Não sei se o Bruno Mendes está na escuta ainda, ou tá na apuração aí.
Opa, estamos na área.
Opa, beleza, Mendes. Suécia ou Inglaterra amanhã?
0-0, tempo normal.
É para prorrogação, quem passa para você, se for a pênalti e tudo?
Isso. Pra mim, aí passa a Inglaterra.
Tá certo. Luiz Ferreira.
Vai 1-1 no tempo normal, segue a prorrogação. Suécia vence nos pênaltis 4-3.
Tá certo. Já perguntei pro Valdir, né? Deixa eu ir pra Rússia e Croácia. Jorge Vamburg, Rússia e Croácia.
Eu vou optar por uma vitória da Croácia. Eu acho que dá para a Croácia sair vencedora por 2-0.
Valdir!
Olha, eu quero que a Croácia faça muitos gols para não ter prorrogação. Que, tipo, que deve ser um jogo do barulho. 3-0, Croácia.
Bruno Mendes, para você, Mendes.
Eu acho que vai ser 0-0, vai para os pênaltis da Rússia.
Aí você quebrou.
Queira me amigo, bem, hein?
Tu é amigo, hein?
Quebrei o vinho, hein?
Quebrou a garrafa de vinho. Ô, Luiz Ferreira, pra você.
Rapaz, Valdir não me bate, pior que eu também acho que esse jogo vai pros pênaltis. Tá com toda a cara.
Croácia,
Croácia, passa.
Croácia,
e a Croácia passa.
Rússia é Madureira e Boncelos jogando no Wembley.
É, meu amigo, matão.
Nossa
lá.
Nossa senhora.
Matão lá, hein? Matão, né?
Nós não estamos.
Bom, só repetindo então para o ouvinte nacional, amanhã Suécia e Inglaterra, a partir das 10h30 da manhã, eu, Mário Silva, Rodrigo, Ricardo e o Molinari, e logo depois, 2h30 da tarde, bola rolando às 3 em Sochi, com Rússia e Croácia, Carlos Borges, Jorge Bamburgo, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e o Luiz Ferreira, que cuidou da produção de Mais Um No Mundo da Bola. Agradecendo aos companheiros, a você na live, você ouvinte nacional, muito obrigado. Vem aí notícia e a sequência da programação nas emissoras EBC. Obrigado, galera.
Esporte Nacional.
André Luiz Mendes.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.